mais um DQC. Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra nos melhores agregadores como Desculpa DQC. Hoje na bancada temos ele, careca, bolando o seu bolão, novamente, como sempre, Danilo. Se apresente de sua desculpa pra mim.
Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Oh, desculpa aí. Mas novo normal é a cabeça do meu pau, caralho. Oh. Não tem novo normal nessa porra. É isso que tem aí, pronto. Para de falar merda.
Pô, você roubou o possível nome do episódio que eu, eu censurei porque eu fiquei pensando que seria pesado demais, de novo normal, a cabeça do meu pau, mas muito boa desculpa. Danilo começando já inovando com uma desculpa boa, finalmente.
Pô, não, já faz uns 2 episódios que eu tô fazendo desculpa boa, hein? Não é por nada
tá.
Não.
Tá quebrando aí os parâmetros aí.
Eu tô quebrando paradigmas.
E ela que não é Jesus, mas renasceu das cinzas, chegando correndo do trabalho. Dani, se apresente de sua desculpa, Dani.
É, gente, esse negócio de novo normal aí pra mim também não faz sentido não, porque eu continuo, tô pagando inclusive mais caro nas contas, tem que trabalhar do mesmo jeito. Agora a gente trabalha com medo de morrer. Que novo? Onde tá o novo aí? Eu queria entender. Negócio novo.
Novo só se for para os novos trabalhadores, que pra gente tá
novos problemas.
Jeito.
A gente não, só ganhou novos problemas, não teve novo normal. Novos problemas.
Mas não deixa de ser
antigo
o novo
normal, novos problemas.
E não deixa de ser o novo normal e pra ela que
quem é o Darth Vader desse caralho?
Tem problema antes, tem problema atual, tem problema de respiração, Tati. Tá presente de sua desculpa.
Ela mesmo.
É, beleza, é verdade. Eu tô resfriada. Um dos novos normais aí, né? Toda vez que fico gripada agora, eu penso que é Covid. É uma bosta.
Tem isso também, né?
Caraca, mano, é incrível como a gente ficava gripado e tipo, tá gripe, agora vem uma gripe, você já fica, meu Deus do céu. Será que eu tô com falta de ar? Será que eu tô com febre? Nossa, é. Esse será
que
normal...
E começa a arfar. Será que eu tô com falta de ar e começa?
Não, porque assim, eu tenho problema de respiração, então pra mim, falta de ar é uma coisa normal. Mas o Covid aumentou essa percepção pra mim. E às vezes eu tô conversando com alguém e eu começo a perceber que eu estou respirando, velho. E isso vai tirando meu ar, sabe? Ai, meu Deus do céu, eu preciso respirar. É horrível, 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 meu Deus do céu. Eu tenho um medo da bexiga.
E eu, Emerson Alves, que eu peço desculpas porque o Danilo roubou minha desculpa. Porque eu ia falar, sim, que o novo normal é a cabeça do meu pau. E é tão bom ser anormal. Vamos ser anormal juntos. Vem comigo.
Vamos.
Senta do meu ladinho, senta no colinho do tio aqui. Isso é meio estranho, mas se você for de maior, tá tudo bem. E vamos começar esse episódio que promete ser nada normal. Então, pessoas, viemos aí discutir sobre anormalidades, o que é normal falar aqui no DQC, né? Olha, eu tava de novo, mais uma vez, alguém. Pauta indicação da Tati, ou seja, pauta não, que a gente não tem pauta, a gente tem tema. Ela colocou, vamos discutir aí o que a gente esperava que ia mudar posterior à pandemia e o que a gente achava que não ia mudar, que mudou. Então, eu vou começar logo assim. Você que não tá ainda no grupo do Telegram do DQC, você tá perdendo um tempão aí, tá perdendo as melhores coisas que acontecem nesse podcast. É lá no grupo do Telegram que acontece. Por exemplo, eu perguntei antes aos nossos queridos ouvintes lá do Telegram o que vocês acharam que ia mudar na pandemia, que não mudou. E o que, é que vocês acharam que não ia mudar, que mudou. E veio algumas respostas que a gente vai colocando aí durante o episódio entre uma opinião da gente e outra. E a primeira foi do nosso querido Matheus Kovalauskas. Matheus, foi o Matheus que falou, eu achei que ia mudar o presidente e não mudou. Mas vai mudar, caralho. Vocês acharam que o Bolsonaro iria cair na pandemia pela
vida
gestão
também,
que ele fez? Porque foi um lixo.
Eu pensei num breve momento também. Chegou num determinado momento de negação tão forte com a vacina já, com o pessoal oferecendo pra gente, né? Que eu pensei isso, eu falei, não, ele vai cair, cara, porque assim, é um estágio absurdo de negação. Estamos aqui, gente, 2 anos depois, comprando Viagra com o nosso dinheirinho para soldadinhos pintarem a rua.
E não é só Viagra.
Com pau duro, né?
Prolongamento anal também.
Cara, minha colega falou, é médica, ela falou assim, cara, ela falou que o Viagra não é só utilizado pra isso. Fiquei em choque.
Mas não na prescrição que tava lá.
É isso. Ela falou assim, ah, porque a gente não tinha visto essa prescrição. Ela falou assim, ó, e outra coisa, eles usam outra coisa, né? Usa-se outra coisa além do Viagra. Não sei se o Viagra é o mais usado hoje. Parece que tem outras indicações. É que a gente acostumou com o Viagra. Ela falou assim, ó, depende. Às vezes o Viagra é usado pra outra coisa. Tem que ver a prescrição, como o Danilo falou. Então, por isso que na hora eu falei assim, não vou levar isso não. Porque eu acho que a gente faz um drama com uma coisa e tem coisa que tá passando aí por baixo da boiada que é muito pior, entendeu?
É, mas... às vezes eles fazem essas paradas pra ganhar aula foto e justamente puxar as paradas.
Cara, eu acho que às vezes é isso. Tá ali com o leite moça, isso aqui ficou leite moça, meu Deus do leite moça. Ficou um tempão a galera falando do leite moça e passou um monte de coisa por baixo e a gente, leite moça. Ficar com leite moça, caramba.
Eu ouvi falar aí também que estão comprando agora lubrificante. Eu não sei, o Twitter também é foda.
Mas aí eu acho certo, aí eu é correto. Você compra uns negócios grandes lá e não vai colocar um negócio pra passar o negócio. Eu acho meio complicado. Vai passar com leite moça? Não dá também, né?
Luna. Vamos pra um primeiro ponto de ouvinte aí, que tá no grupo do DQC, que é o t.me/DQC, lá no Telegram. Ele colocou esse ponto aí do presidente, que realmente é um ponto válido. Mas eu vou perguntar para criadora desse tema. O que que você achou que ia mudar, que não mudou, Tati? Ou o que que você não achou que ia mudar e que mudou?
Cara, uma coisa que eu achei que ia mudar foi a questão da nossa consciência como um ser humano. Mas assim, eu não tô falando que achei ia mudar pra melhor. Eu nunca achei isso, sinceramente. Eu nunca achei que a gente ia mudar pra melhor, porque eu não acredito no ser humano, eu não acredito na civilização. Mas eu achei que as pessoas iam se preocupar consigo, entendeu? Seriam egoístas, ao ponto de, ó, eu vou me cuidar, colocar máscara, eu vou tomar vacina, eu vou fazer o possível pra sobreviver a esse mundo. Mas as pessoas parecem que cagaram pra isso, pô. Não falo somente dos velhinhos que são fake news, não. Eu falo de jovens que são Lula lá, não sei o que lá, e que estavam cagando igualzinho. Aí você abriu o Instagram, tá a galera, mano, sem vacina ainda, sem vacina, com os hospitais lotados, um monte de jovem indo pra coisa clandestina, pô. Com vó em casa, com pai em casa, com mãe em casa. Gente que morreu pessoa. Por exemplo, eu, graças a Deus, não tive uma morte na família, né? Na minha família, entre parte de pai, parte de mãe e parte de marido, não morreu ninguém por Covid, que eu acho uma coisa extraordinária.
Eu perdi um tio.
Então, eu não perdi ninguém assim, por Covid, porém perdi amigos, pais de amigos, entendeu? Mas assim, a gente não perdeu ninguém, então talvez a percepção da minha família seja um pouco diferente, né? Tipo, ah, não perdemos ninguém, tá tudo tranquilo. Mas mesmo assim, eu, meu marido e minha filha, a gente até hoje usa máscara, pô. Até hoje a gente usa álcool em gel. Mas eu vejo pessoas que perderam pai, que perderam mãe, que perderam sogro. Estavam cagando, tá ligado? Tipo, velho, tô nem aí, vai pra onde? Ah, vai ter uma festa, tô lá. Ah, vai ter uma pelada clandestina, eu vou tá lá. Agora não, agora melhor. Mas na época que tava pegando, isso aí me surpreendeu, porque eu achei que a gente ia mudar, de verdade. Nisso aí, não porque as pessoas são boas, tá? Nunca achei isso, mas eu achei que por egoísmo, eu quero proteger a minha família, o resto que se lasque, eu achei que a galera ia se preocupar, mas nem isso, mano.
Eu tinha esse pensamento aí, que eu achei que o pessoal ia se assustar, e quando não se assustou, eu fiquei pensando, pô, o que que falta pro pessoal se assustar? Porque tá morrendo 3 mil, sei lá, pessoas por dia. Os hospital tudo lotado, a galera sabe que tá assim, que não é, eu não tô falando que nem tudo, os negacionistas, tô falando de gente que, de fato, tem teórica consciência, e a galera continuou fazendo, tipo, o que que falta pra tu ter medo, entendeu? Não é nem a questão de tu ter consciência, é de tu ter medo de morrer, o que que falta? O Covid tem que vir com a arma e botar na tua cara, assim, dizer, vou te levar, é isso? É foda, bicho. Gente que perdeu o irmão, gente que perdeu o tio, gente, o cara já viu que a galera morreu. E mesmo assim ele não tá nem aí.
Não, porque a gente achava assim, eu achava assim, de verdade, não sei vocês, mas toda vez que eu vejo um evento histórico, eu fico pensando, caraca, aquela galera antigamente era muito sem noção, né? Tipo assim, pô, Segunda Guerra, a galera tipo, tava nem aí, pô, teve a gripe espanhola e a galera tava tipo, nem aí. Eu sempre pensei nisso, né? Pô, tinha a peste negra, o pessoal não se cuidava, poxa, pelo amor de Deus. Eu ficava pensando nessas paradas, de verdade. Porque eu achava que todo mundo naquela época era idiota, mas eu descobri que as pessoas são idiotas pra sempre, tá ligado?
Sempre foram, na verdade, né?
Cara, a peste negra é a mesma coisa de agora. Sabe, tipo, é uma coisa que se repetiria. Se rolasse peste negra hoje, ia morrer gente de novo hoje, ia morrer um montão de gente. A guerra, vai morrer gente de novo, porque as pessoas são idiotas e são maus, e são tão nem aí. Eu discordo de que um homem nasce bom,
mas não é só você parar pra pensar.
Eu, eu, eu,
que a gente tem hoje, tipo, doenças que tem cura, que tem remédio, que já foi durante anos mataram e hoje não mata mais, e que tem gente que ainda morre delas porque a pessoa simplesmente liga o foda-se, entendeu? A tuberculose, eu tive tuberculose quando era muito jovem, tinha uns 15 anos. E o tratamento dela dura de 6 meses até, sei lá, de 7 a uns 10, porque é muito antibiótico. Então, tem essa determinação, você vai fazendo os exames, né, pra saber se curou ou não. E tem gente que morre, gente, de tuberculose, porque a pessoa cansa de tomar o remédio todo dia. É isso. É, porque, olha, o remédio de graça, o atendimento no posto é prioritário, a sua consulta, ela passa na frente, tá? Então, assim, todo mês você vai ter a sua consulta lá garantida pra fazer o raio-x, fazer tudo. E o remédio de graça, o posto te dá certinho a dosagem. Aí você não faz o tratamento e morre de tuberculose. Por quê? Porque você quis. Porque você escolheu não tomar o remédio era a sua melhor opção naquela hora. Daí você tem uma noção do quão babaca. A gente vive, assim, um momento histórico, assim, sabe? É isso, é igual a pandemia. Não, gente, é que as pessoas, acho que elas hoje não têm uma dimensão de morte, né? Elas são tão alienadas que elas não sabem que 1.000 pessoas, ela não consegue enxergar um estádio. Quando a gente fala assim, olha, morreu um estádio de pessoas, ela não sabe quantas pessoas cabem no estádio, sabe? É uma alienação tão grande que pra ela, ela não consegue dimensionar. E aí, quando fala assim, pô, a gente tem uma vacina tal que vai salvar essas vidas, as pessoas não vão morrer. O que que eles fazem? Não toma. Aí ele fala assim, pô, mas são pra eficácia, tem que tomar 3. Vai lá e toma a primeira e fala, meu, já tomei uma, tá bom.
Que eu ia complementar que a Dani tava falando sobre tuberculose, e o mais triste é que o Brasil é um dos países no mundo referência em tuberculose, em tratamento de tuberculose. Eu sei disso porque meu pai teve tuberculose dupla. Meu pai teve todo o tratamento na rede pública também. Mas assim, não porque ele precisasse, mas é porque o hospital referência em tuberculose no Brasil é público, que é o... Eu esqueci o nome do hospital agora. Mas ele é referência e ele é público. Meu pai teve todo o tratamento público. E ele melhorou, ele teve nos dois pulmões. Felizmente a gente não teve porque a gente tomou o remédio que precisava tomar para não pegar. Se eu não me engano, é o mesmo remédio que quem tem o problema toma, só que a gente teve que tomar tipo uma semana e ficar todo mundo em quarentena para não pegar. E a gente não pegou. E meu pai melhorou.
Olha, desse assunto, o Julian Catino colocou um ponto aqui.
Eu ia falar justamente disso aí que ele falou.
Vocês não acham que por toda a rede de saúde a pessoa se sente mais protegida com AIDS? Se sente mais protegida, com AIDS também acontece.
Porque assim, eu acho entre aspas, porque assim, a questão do Covid era uma questão que estava acontecendo. Era uma questão que a gente via pessoas morrendo. A gente, não sei se vocês lembram que quando chegou, teve um país aí que os mortos estavam na rua e saiu na televisão, né? Teve aquela questão da Itália com os caminhões e tal. A galera chorou no dia, no outro dia tava todo mundo passeando, tá ligado? Tipo, chorou só um dia.
Não, engraçado que
tinha rede de saúde nessa época, tá?
Quando o pessoal descobriu que o Dória tinha contratado aqui em São Paulo, ele tinha comprado uns... Aquele que fica no porto, como é que chama aquilo mesmo, Tati? Aquele container. Do porto, container. Que a prefeitura tinha se valido aí de uns containers, caso os corpos atingissem um nível absurdo.
Beleza, hein?
Eles iam ter que colocar nos containers. Gente, foi uma crítica absurda com o cara, sendo que era uma questão de saúde pública, né? E aí, hoje, aí todo mundo, pô, não sei o que, o cara comprando container, tal, tal. E no dia seguinte, festa clandestina, né? Deixa a máscara em casa.
Eu acho que a rede de proteção realmente funciona. A questão de você, é a questão da AIDS. Porque na nossa época, a gente é velho, né? Que tem mais de 30 anos, sabe? A AIDS sempre foi um bagulho muito... Nossa, foi um absurdo. A gente tinha medo, por quê? Porque tinha filmes que passava da pessoa morrendo, que a pessoa pegava uma tuberculose e morria. Então eu tinha um pavor daqueles filmes, eu tinha um pavor de alguém ter AIDS. Virou até um preconceito, mano. A gente tinha medo de tocar na pessoa, de pegar. Tinha medo de colocar a colher... Foi ruim, de certa forma, é ruim, lógico, que você cria um preconceito e meio que estigmatiza quem tem, né? Muita gente não queria contar porque tinha medo do estigma que rolava. Mas também rolou agora uma questão tipo assim, tá de boa, pegou, né? A galera vai ser com sua vontade, trocar seringa à vontade. Cara, isso na minha época era uma coisa que não existia, isso, mano.
E vocês sabem que tá voltando a crescer, né? O número
de agora tem um negócio de cura,
tá,
né?
Voltando a crescer. Não tem cura, Tati, porque a mutabilidade da AIDS, ela é tão grande quanto alta mutabilidade de um câncer. Não existe cura para câncer justamente por causa disso, porque cada organismo reage de uma forma e a doença ela muta de uma forma diferente.
Mas então, eu acho que aí o fato de ter um remédio para isso deixa as pessoas mais folgadas. Assim, gente, e o que é errado? Se existe uma forma de prevenção, para Covid era a máscara, para AIDS é a camisinha. Por que não usar? Porque depois eu vou passar o resto da vida tomando o AZT? Você é louco? Tem problema? Entende? Eles não pensam na consequência. Hoje, no, na época da Covid, foi a mesma coisa. Não pensava na consequência, só que o que acontecia? A Covid, assim como qualquer doença que a gente não tem muito estudo sobre, ela reagiu em pessoas de forma diferente. O que, que aconteceu? Teve pessoas que tiveram sintomas e sequelas e outras não. E aí você quer entrar no sorteio? Eu não queria entrar no sorteio, não. Eu não peguei até hoje. Não quero entrar no sorteio. Se pegar porque eu fui imprudente, mas eu vou sair bem? Eu vou, tipo, vai ser passageiro como fosse uma gripe? Ou eu posso ficar com sequela no pulmão? Teve gente que teve sequela, parou de andar, sequela nos membros, perdeu o movimento de mão, perdeu o movimento de fala. Não, sabe? Senhor. Aí você para e pensa e fala assim, o ser humano é tão maldoso, a ponto de achar assim, ó, eu peguei uma vez e não tive nada, foda-se.
Vou pegar de novo.
Se você pegar a minha amanhã, problema seu.
Eu sou frouxa, vamos falar a verdade aqui, eu sou frouxa pra caramba. Eu, na questão do Covid, claro que eu protegi algumas pessoas, mas eu tava me protegendo, mano. Eu tava preocupada comigo, eu não vou mentir.
Então, mas aí que tá. Se você protege você, você protege os outros. Não, o seu egoísmo salva a vida, cara.
Na verdade,
é igual a camisinha.
Não falar
você
que
é egoísta e usa a camisinha. Você tá se protegendo, mas você também protege o outro que vai transar com você amanhã.
Quando eu falei da questão de que eu esperava o novo normal, eu não tô falando assim que eu esperava que a galera fosse consciente, humana. Eu nunca esperei isso, vou deixar bem claro.
Eu não esperei isso de ninguém.
Eu esperava assim, qualquer coisa que eu esperava. Que eu esperei muito, era a galera comprando realmente papel higiênico e lotando a casa. Isso aí eu esperava que a galera, eu achei que ia ter mais, vou mentir não, eu achei que ia ter mais devastação nos mercados. Eu achei pouco até, porque eu achei que a galera ia comprar tudo e eu ia chegar não ia ter nada no mercado. Quando eu cheguei e vi que tinha, eu falei, velho, as pessoas não estão mal ou as pessoas não têm dinheiro, talvez fosse o dinheiro que as pessoas não tivessem, né? Mas ok, mas egoísta eu achei que as pessoas seriam e não foram.
Eu só queria colocar um ponto que vocês colocaram aí parecendo tipo, pra quem tirar de contexto ouve errado, que tipo, uma pega AIDS mesmo e foda-se. Enfim, tem a galera que tá nem aí e faz as paradas e meio que, sei lá, usa de bengala o sistema de saúde, colocando, tipo, eu tenho um remédio pra ficar tomando e viver a vida toda aí, tranquilo.
Eu acho que o estigma que é numa doença de gay, eu acho que isso aí tem que acabar e tinha que acabar mesmo. O que eu falo de doença é porque mesmo que tenha cura, gente, a gente não sabe como seu corpo vai reagir, né? Tem como restringir agora, não vai ser como era antes. Mesmo assim, é uma doença, pô. Eu não quero ter doença nenhuma no meu corpo. É uma gripe, eu não quero ter gripe no meu corpo. Eu não quero ter coceira, eu não quero ter, eu não quero ter nada. Mesmo que tenha cura, eu não quero ter, porque
até a gripe é chato, gente. Gripe é um horror.
Eu já vou puxar, porque pra coisa que eu achei que ia mudar e que não mudou. Eu vou dizer que eu era um sonhador. Eu, na época, no começo da pandemia mesmo, eu tava em pânico. Eu tava com esse egoísmo no talo, assim, que eu tava, não posso morrer. Eu não posso morrer de jeito nenhum. Tenho uma filha pra criar, eu não posso morrer. Eu não saía pra jogar o lixo. Eu não descia pra jogar o lixo. Cristiane que enfrentou a pandemia, assim, o começo da pandemia sozinha, coitada. Eu tava full egoísmo, trancado dentro do quarto, trabalhando com cara de maluco, entendeu? Eu entrei full pandemia. Mas uma coisa que eu pensei que ia mudar e que não mudou, era a consciência coletiva das pessoas. Por exemplo, a gente passar por uma coisa difícil dessa, eu pensei que pronto, quando acabasse a pandemia, que viesse as vacinas, as pessoas iam ser, sei lá, mais conscientes e dar valor às pequenas coisas que a gente tem, por exemplo, de ir num cinema, de ir numa praça de alimentação, a galera ia ficar, porra, posso fazer isso de novo. E a galera tá cagando, tá tipo sexta-feira, entendeu? Tudo normal, que as pessoas iam ter mais consciência com a vida da outra pessoa. Tipo, e a gente ia ter um período de paz pós-pandemia até a próxima pandemia, porque eu não quero ser Nostradamus nem o mensageiro do caos, mas virar outra aí, tá? Vai vir aí, é só uma questão de tempo, vai surgir outra parada aí que vai foder tudo de novo. E talvez o nosso tempo de reação seja maior, porque a gente meio que aprendeu. Deu alguma coisa com o Covid, não é possível. Mas aí, quando eu digo, vai
se
ter paz...
Se o presidente
paz,
for outro, sim.
É, vai ter um período de paz aí, pô, guerra na Ucrânia. Invasão, terceira guerra mundial, pô. Caralho, bicho.
Eu preferia os ET, gente, que a guerra tá aí rolando. Era bom ter o ET, né? Se fosse uma invasão alienígena, assim,
Eu quero deixar claro
que... é diferenciado, né?
Eu fiquei em pânico e não peguei Covid, ao contrário do Emerson.
Também não. Me denunciando aqui, Emerson ficou em pânico por causa do Covid e acabou pegando. Obrigado, Cristiano, por me denunciar aí pra todo mundo.
Eu peguei. Beleza, gente, eu não peguei.
Cara, foi foda. Eu vou contar essa história aqui. Foda-se, Cristiano tá assistindo, eu vou contar. Eu, cara, tomava vacina, né? Vamos tomar vacina, aí tem aquele negócio, primeira dose, só podia tomar se tivesse comorbidade ou tivesse obesidade, alguma coisa desse tipo. E detalhe, dá pra ver que eu sou bem magrinho, né? Entendeu? E eu tenho um problema de pressão, sou hipertenso, tava tomando
dois remédios de pressão. Não, esse desgraçado tem problema de pressão e fica comendo fritura, você é um delícia, desgraçado.
Uma gostosura, meu Deus, isso aqui são merda. Só, ó, onion rings, mas enfim.
São merda, velho.
Daí, vou pro médico pra pegar o atestado da minha hipertensão, que eu tomo remédio e tal. E ele coloca, não, vou botar aqui hipertensão e vou colocar aqui obesidade. Agora, ele não vai mentir, né? E obesidade só é se chegasse, sei lá, um nível de ICMC, sei lá, de... Eu não lembro o número exato, mas era tipo, o mínimo era 150. E o meu deu 155. Tipo, menos 5 eu não conseguiria obesidade, né? Eu nunca fiquei tão feliz de ser gordo. E Cristiane tinha feito uns exames há pouco tempo. Ela aproveitou a minha consulta, pra dizer, ô, doutor, olha meus exames aqui. Aí foi lá os exames dela. A glicose dela deu alta, né? Aí deu, em princípio de diabetes. E deu também que ela tava acima do peso. Aí ele fez, você também pode tomar diabética, aí meteu diabetes e obesidade pra ela. Aí vai ela, que ia só pra me acompanhar, pra tomar vacina, chegou na fila, na minha frente, tomou a vacina na minha frente, entendeu? E quando chegou na minha vez, a médica olhou, o cara olhou assim, meu negócio, não, é hipertenso, mas você tem que tomar pelo menos dois remédios, um remédio só, não toma. Eu disse, mas eu tomo dois. Ele fez, mas ele não colocou aqui na receita que você toma dois. Eu tive que voltar no médico. Atenção, coração. Eu tava naquele full pandemia, naquele tensão de pandemia. E Cristiane rindo na fila. Nem aí.
Nossa, mas cada lugar é uma frescura, né? Porque aqui não tinha nada de remédio, não. Ninguém me questionou. Eu levei, eu passei no médico e ele escreveu só que eu tinha... Que eu era diabética, né? E o diabético já era prioridade. Você não precisava ter mais nada além disso. E aí ele só escreveu isso. Ele nem colocou que eu tomava nada.
Não, tinha que ter duas comorbidades aqui. Aí...
Aqui não. A diabetes já era considerada como uma comorbidade grave.
Não, o Cristiano todo feliz, porra, na fila. E já tinha tomado. Foi pra me acompanhar e tomou, porra. E eu lá, tensão do caralho, eu vou morrer. Eu saí de casa pra tomar vacina, tem um monte de gente aqui doente e eu tenho que tomar. Aí voltei no médico. Expliquei pra ele, aí ele botou os remédios que eu tomava. Aí voltou. Até tô tomando só um agora, não tô tomando o diurético mais. Aí eu voltei. Aí, tensão do caralho, fila de novo, mostrei os papéis, pá, tomei quando a mulher aplicou, bicho, cara, a lágrima querendo descer, eu fiquei emocionado, puta que pariu, eu vou viver, eu vou criar minha filha, eu vou viver, eu olho pro lado e o Cristiano tá rindo, nem aí, caralho, nem aí, é a típica pessoa, tipo, uma pessoa, tensão total, desesperado, pandemia, e o Cristiano tava sexta-feira, é o que a gente tá falando aqui, as pessoas não mudaram, pô, mas ela não tava errada não, tá, antes de vocês acharem que eu tô dizendo que ela tava errada, não, ela tava vivendo. Eu tava desesperado, cara. Eu fiquei...
Já tava vivendo visão, largado é ou tava vivendo, tipo...
Não, tava se cuidando.
Ah, tá, porque minha preocupação é com a galera que tava vivendo largado. Porque uma coisa é você não tá neurótica, ok. Aí a gente tem que ter um meio termo entre neurótico e entre largado. Mas a galera que tava largada, essa galera aí, eu tenho preconceito, pô. Tem um preconceito federal, tipo...
Não, até hoje, né, gente? Tem que ter um simancol. Não por você, meu. Eu quero que você se foda. Se você pegar e morrer porque você é idiota, problema seu. O meu problema era você fazer suas merdas e, de repente, ir na minha casa ou, de repente, me encontrar num transporte público que eu era obrigado no meu trabalho, sei lá, me tocar, me passar essa merda, entendeu? É, a minha preocupação também não era você morrer, cara, não, você é trouxa, você morrer, problema seu.
Só um complemento aqui, ela dizendo, Cristiane, nos comentários, Emerson ficou puto, disse, sai de perto de mim que era pra eu tomar primeiro, mas era porque ela foi pra me acompanhar, ela tomou e ficou rindo do meu lado, e eu, caralho, sai de perto de mim, e ela rindo, tipo, ah, tomei minha vacina, ela queria tirar selfie, ficar enfermeira, porra. Sabe aquelas selfies que a galera tava fazendo de tira foto? Aí ela tira foto pra mim, eu falo, mano, cu, rapaz, sai de perto de mim. já tá.
Cara, eu não tirei foto, velho.
Eu também não tirei, não. Eu tava muito nervosa, gente. Na época doido, eu tremia.
Minhas pernas tremiam.
Eu tava presencial, a empresa não liberou. Liberou, tipo, metade da empresa eles liberaram e eu não, sendo que eu tinha diabetes, gente, cara. Me obrigaram aí. E eu achava que eu ia morrer mesmo, cara. Era.
Eu tava certo que eu ia morrer. Hipertenso, gordo.
Eu vou contar um segredo aqui. Eu vou contar um segredaço aqui, que morre aqui, pelo amor de Deus.
Mas segredo que tá no corpo a todo mundo.
Aqui, gente.
Se for crime, pelo amor de Deus.
Morre aqui pra todo
eu
mundo.
Acho que é um crime, mas assim, ó.
Eu acho que é um crime.
Mas começou bem a história.
Gente, de tanto eu ouvi as fake news sobre a vacina, teve uma hora que eu falei, velho, será que tem algum fundamento?
Meu Deus, Tati.
Eu juro que eu falei, velho, eu também falei, Deus, se eles estão falando a verdade, eu tô lascada.
Você tá roteando 5G já? Você me conferiu?
Gente,
de repente, já está.
Teve um momento que eu tava lendo um negócio que mandaram e eu falei, cara, isso tem fundamento. Aí eu falei, Deus, eu não vou ceder agora que eu falei que eu ia tomar, mas cara, se for realmente um negócio pra me matar. Aí nesse dia eu senti a dor no coração, eu falei, meu Deus, eu tenho um negócio no coração.
No episódio de teoria da conspiração, ela não tava brincando, você tá vendo?
Não,
sério. Mas a intenção é essa, parece realmente vacina, muito verdade, né, meu?
Eu vou assumir uma
muito,
coisa, quando saiu a vacina eu fiz, cara, foi rápido, né? Mas ó, foi rápido, né? Aí cheguei na hora de tomar a vacina, mulher, não é a tal, eu fiz, não precisa me dizer qual é não, vacina boa, vacina no braço, mas eu fiquei na minha mente, que não seja coronavírus.
O Júlio...
Na época deu um medinho aqui. Mesmo, gente, da coronavaca, deu um medinho.
Meu. Ó, o Julio colocou um ponto aqui, ó.
Exatamente.
Vou falar um segredo num podcast, mas morre aqui. E o pior não é isso não, Julio. É num podcast que tá sendo gravado ao vivo no YouTube. Se fosse pelo menos gravação daquela normal, dava pra editar. Mas não.
E aí?
Eu acho que é um
crime, aí?
Porque a gente duvidar na hora dessa, pra mim é crime, gente. Eu fiquei com medo de ser presa.
E ainda depois reclamam que eu sou maconheiro. E aí eu tenho que ouvir a Tati falar essas coisas. Vou contar um segredo e que morre aqui. A gente ao vivo no YouTube.
Danilo, você que é todo tirado aí, você não teve, tipo assim, teve uma hora que você falou assim, ó, pode ser que eu morra com essa vacina.
Vai que vira crocodilo de verdade. Vai que vira.
Não, essa maluquice aí não acreditei, não. Não, essa maluquice aí de vampiro de 4G, eu não acreditei, não. Na verdade, a minha questão foi que mandaram um link uma vez.
Não acredito.
Um negócio de coração, que dava não sei o que lá no coração. Eu falei, pô, isso aí tem fundamento. Por quê, né? E aí eu fiquei de
boa. No WhatsApp, que é aquilo que dá fibromialgia?
É verdade.
Não, é porque dá um negócio no coração. E aí fizeram pesquisa que dava mesmo. Eu falei,
como se fosse um tipo de sintoma, é.
É, como se fosse um sintoma da... Eu falei assim, ó, sintoma, eu acredito.
Ó, deixa claro aqui que essa porra é tudo viagem da Tati, viu? A vacina não dá nada errado, não.
Não, gente,
eu não. Até hoje nós não temos casos relatados de nenhuma ocorrência com relação à vacina.
É o que eu falei.
Mas, gente, as notícias... Mas a fake news, ela é criada de uma forma para que as pessoas também... Tem aquela que é ridícula, que você tem que rir, mas tem algumas que você lê, tem hora que você fala, meu, peraí. Deixa eu pensar um pouco aqui.
Gente.
E aí que você acaba caindo, né?
Eles usam argumentos verdadeiros com argumentos falsos, entendeu?
É lógico,
é. Você pesquisa o argumento verdadeiro, tá o argumento verdadeiro, e você não se preocupa, você não vê as entrelinhas do bagulho. Então, assim, ó, gente, eu tomei as 3 vacinas, tá? Tomei 3 já, tudo de boa, tudo regular, graças a Deus.
Se der pra tomar 4,
mas se eu morrer do coração, fica a informação aí. Pode tomar no cu. Ô, velho, eu acho que todo mundo tomou vacina, ficou, velho, muito rápido. Coronavac, não.
Eu não quis nem saber na hora, mulher. Não é a tal, não quero saber, não. Pode aplicar. Pode aplicar, não quero nem saber. Mas na mente, no meu interior, no meu ínfimo, eu fiquei. Coronavac.
Vou falar, por isso que eu combati muito fake news, por causa disso aí. Porque você pode estar firme com fome, mano. Às vezes vem uma notícia pra você que te abala. Você às vezes tá cansado, estressado, não pensou direito. Aí vem uma notícia e você fica, caraca, caraca, maluco, será que é verdade, entendeu? Nem todo mundo que toma vacina, nem todo mundo que não toma vacina é mau caráter, gente. Tem muita gente que não tomou carne de dúvida mesmo, eu acho que a dúvida é razoável, né? E a dúvida vem porque a galera que tá falando fake news, ela vem forte, pô. Vem,
mas a gente, mas ó, hoje já não justifica, a gente já teve tempo demais, sem relatos de nada, pra você justificar que não tomou a vacina por isso. Porque depois de tantos meses, já deveria ter ocorrido algum fato. Se não ocorreu nada, você só tá sendo idiota, só.
Ô, Dani, rapidinho, uma vez, agora sério, uma vez, eu tava vendo um colega meu indo pra escola. Aí quando a gente tá andando, assim, no meio da rua, assim, era pista de normal, só que tinha muita areia e tal, a gente viu um house, um só, não é o pacote, um só, no chão, enrolado no papel. Aí ele olhou e falou assim, caraca, tá, tinha um house, tá, eu falei assim, será que tá bom, tá ruim? Aí ele falou assim, vamos dividir. Aí ele dividiu e colocou na boca. Aí ele dividiu e colocou na boca, eu segurei o meu durante metade do caminho, aí ele falou, você não vai chupar não? Eu falei assim, tô esperando você morrer, se não morrer eu tô. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que tá tipo, velho, eu vou tomar vacina uma hora, mas eu vou esperar pelo menos morrer aqui no bairro alguns. Então, é errado. Tome vacina, gente, pelo amor de Deus, tô brincando.
Tipo, mas vacina é bom demais, vacina bom, vacina no braço, mas que quem dizer que não foi comedido é mentira. É mentira, é mentira.
Ah, mas
normal.
Tudo deu medo, né? Tudo era desconhecido, era novidade.
Eu não tirei foto de eu tomando vacina, mas eu tirei foto do cartãozinho da vacina, né? Só então, que aí eu tirei foto do cartãozinho da vacina, botando o dedo na frente de qual vacina eu tomei, só que tava vacinado, e mandei grupo da família, grupo de tipo, ó, tô vacinado, tá tudo certo, tomei vacina, pra incentivar, né? O que eu recebi no privado, porque eu mandei em grupo, né? Aí vinha no privado, tu tomou qual? Como é que tu tá? Tá tendo reação? Tá sentindo bem? Tu tomou qual? Foi Coronavac não, né? Todo mundo tava com medo da Coronavac, todo mundo tava, mas enfim, deu certo, Coronavac é uma vacina
muita
top.
Informação desviada, né?
É, aí o cara fica essa porra na cabeça. Dani, a coisa que você achou que ia mudar e não mudou, ou que você achou que não ia mudar e que mudou?
Diferente de vocês, eu tenho um ponto, tipo, muito positivo, meu Deus. Porque eu tava trabalhando na pandemia, quando a pandemia entrou, eu tava presencial. E eu tinha descoberto, acho que eu já contei em outros episódios aí, que eu tinha acabado de descobrir a diabetes e não tinha médico pra me atender. Eu descobri em março, e o meu primeiro atendimento médico foi em dezembro. Porque nenhum hospital tinha médico pra me atender. E eu tenho convênio, tá? Pra vocês terem uma noção. E eles todos recusavam, né, minha consulta. Então, assim, eu passei o ano todo com medo de morrer, gente. Simples assim. E trabalhando presencial, pegando o ônibus cheio, normal, sabe? Isso foi até dezembro. Aí eu me desliguei dessa empresa e comecei em outra, em março do próximo ano. E aí eu descobri o quê? O home office. Meu Deus. E eu achava que isso não existia, que era lenda. Que isso era coisa que as pessoas inventavam que tinha só pra falar que o trabalho dela era melhor que o seu. E aí, quando eu descobri o home office, eu falei, cara, existe sim um negócio legal com esse negócio de pandemia. E assim, é uma coisa que aparentemente o mercado de empresas mais que pensam um pouquinho melhor, né? Que não tem um dono quadrado. Elas vão manter
de vida,
pelo menos a maioria vai manter porque por causa da economia, né? Se você colocar no lápis ali, a economia que a empresa faz mantendo a pessoa em casa ao invés de ir no escritório é bem maior, ainda mais com a luz. Se a luz pra gente que paga só uma tá cara, imagina pra empresa que paga um andar, dois, três, né? E aí pra eles a economia tá bem melhor, então eles vão adotar o híbrido. Cara, isso assim, foi uma coisa que eu aprendi só na pandemia. Eu nunca tinha trabalhado assim na vida e eu não quero outra vida não. Sinceramente, eu nem sei como reagir a um emprego que vira e fala que eu tenho que ir todos os dias. Eu não sei como reagir a uma vaga dessa hoje em dia, não sei. Híbrido, tudo bem, hoje eu vou duas vezes por semana, mas mais do que isso. E justamente porque hoje eu ainda tenho medo. Eu não tirei máscara, eu sigo de máscaras, eu tenho medo, cara, por causa da diabetes, porque a diabetes é um dos sintomas aí que meio que deixa o bagulho louco. Né, todo mundo que deu uma piorada bem assim foi porque diabetes, então eu morro de medo, mesmo tudo controlado.
Controlado assim, a gente tem que ter muito cuidado também com isso. O pessoal tá achando que acabou, é isso aí. Não é bem assim. Tá mais leve, tá mais brando.
É assim, ó. É difícil colocar no lugar do outro, entende? Que nem, ó. Eu descobri a diabetes. Eu entendo a dificuldade que as pessoas têm de se colocar no lugar do outro quando ele não tem a mesma coisa que você, não é a mesma experiência de vida que você. Eu que já tive umas complicações, tipo assim, a diabetes. Ela zoou minha vista, sabe? eu passei, tô passando ainda por momentos de terror com o meu olho. Então, assim, tem dia que a minha diabetes tá super normal e eu enxergo tão bem que eu consigo tirar o óculos, e tem dia que eu não enxergo porra nenhuma, sabe? Tá, eu tá embaçado, eu tô com medo de ficar cega. Então, aí você para e pensa assim, pô, mas não é todo mundo que entende. Mas aí que eu falo que a gente tem que ter o maior cuidado por isso, porque você não sabe o que o outro tá vivendo, o que que pra ele aquela doença traria. Ou, no caso, antigamente, quem essa pessoa tiraria da sua vida? Eu poderia sobreviver, e se tivesse alguém que eu matei? Eu passei bem, levei pra casa, mas matei meu avô, sabe? Tipo, cara, como é que você vive com isso? Eu não consigo entender como que as pessoas... Eu não passei, não perdi ninguém. Olha, e eu ficava, todo dia pensando, eu falava, gente, se eu matar alguém, eu acho que é pior do que morrer, cara. É pior você sobreviver sabendo que foi você que levou a doença. Nossa. Aí você passa, você passa por ela, mas o outro que pegou de você, que veio da rua, não.
Ô, Dani, cara, Dani, eu não sei se é real, mas eu vi na internet um caso de um casal que tinha um filho e uma filha e morava com os pais, né? O avô, né? E a menina saiu escondida pra balada, pegou Covid e voltou, passou pro avô e o avô morreu. Cara, a cabeça dessa menina.
Quando a Tati falou, quando vocês falaram assim, ah, pensei que as pessoas iam ficar melhor, não sei o quê. Eu, sinceramente, eu pensei, mas por que eu disse assim? Eu tinha muito mais medo de passar para alguém do que eu mesmo, porque você fala, meu, tudo bem, se for só eu e eu só e ninguém mais ficar, tipo, a minha família ficou bem, ok. Não, imagina você ficar e alguém morrer porque você fez uma merda. É bizarro, como aconteceu aí, teve aquela doida rica lá que pegou, depois culpou a empregada e no fim, ela que tinha os convênios maravilhosos, ficou bem, a empregada morreu. Mas
a empregada dela morreu?
Teve uma que, ou um parente da empregada morreu, uma coisa assim. Eu falei, meu, é muito fácil você ligar o foda-se pra vida dos outros, sabe? É muito fácil. Eu acho complicadíssimo isso daí. Como eu falei, cada um viveu uma coisa. Eu vi o cara que trabalhava comigo, ele tinha um menininho pequeno que tinha problema de respiração. Mas, tipo assim, já era da criança. É uma coisa que ele nasceu, ele tinha aquele problema respiratório, com um pouquinho de asma, etc. O cara entrou num desespero tão grande que ele separou da mulher. A mulher foi morar com a mãe, porque a mãe e a mulher estavam em home office, então elas não iam sair pra nada, e ele ficou sozinho, separado do filho, cara. Ele chorava todo dia. Ele ficou assim por meses, porque ele tinha medo, porque ele tinha que vir trabalhar presencial comigo também. E aí, imagina a cabeça do cara. Tipo assim, só vê o filho por câmera, para de abraçar a mulher, entendeu? Não tem mulher. Aí a estrutura familiar dele ontem era uma coisa, hoje era completamente diferente, como se ele tivesse perdido todo mundo, a sensação é de perda. E aí a sua mulher morando na outra casa, entendeu? Você ia lá, deixava as coisas na porta, o cara deixava as coisas na porta, ele ia no mercado, botava sacolinha, ela abria a porta, ele ia pro lado de fora do corredor, dava tchau assim, ó. Meu, só quem não viveu porque tinha medo, né? Quem não viveu o medo de perder pessoas é que foi responsável, cara. Não é possível.
Ó, só vou colocar aqui uma coisa. O JP, que eu não sei quem é, porque tem uma coruja no coisa, ele colocou o primeiro caso de Covid no Brasil. Isso. Foi dessa empregada e ela morreu e depois descobriram que ela pegou da patroa. Não sei se é verdade, mas um cara com um avatar de coruja me falou, então pra mim é verdade.
eu concordo.
Só respondendo a Cris, não, Cris, eu não tinha diabetes antes, não. Eu descobri na minha família, de primeiro grau, inclusive, ninguém tem diabetes. Acho que eu também já contei essa história pra em algum podcast do jeito que eu peguei diabetes. Eu acredito que tenha sido assim. Os médicos falam assim, não tem como, mas, gente, foi má alimentação. Não, eu não tenho histórico familiar de diabetes, eu não desenvolvi. É histórico familiar, entendeu? Então, foi má alimentação mesmo, foi culpa minha. É culpa minha mesmo de ter ficado doente.
O Julian tinha falado se eles vão atualizar as vacinas, se a gente acha que eles vão atualizar, eles vão atualizar, eles já estão para atualizar.
Eu tenho uma dúvida com relação com essas vacinas, gente, que eu andei pensando esses dias. Ela tem prazo de validade, não tem? Que é por isso que a gente já tomou 3 doses?
Sim.
Que nem tomar reforço pra gripe todo ano, porra.
Porque a galera tá aí metendo louco, tirando máscara, e aí tem gente que só tomou uma, não, nem tomou mais, entendeu? E aí eu tava pensando nesse dia, eu falei, meu, a galera metendo louco, tirando máscara, indo pra aglomeração, Lollapalooza, e esquecendo que tem prazo de validade esse negócio aí.
Quer ver um negócio
acaba que nem a gripe, né?
Quer ver um negócio que é cruel, mas eu acho que daria certo fazer medo ao povo? Você só vai poder usar o SUS se você mostrar o certificado de vacina vacinado. Ponto.
O Julian tá falando aqui que eu entendi errado. Que ele falou se nós... se nós vamos tomar outras vacinas que não a da Covid. Claro, sem dúvida.
Aqui no Brasil tem de gripe. Além,
eu não,
né?
Posso tomar, eu não posso tomar de gripe, já vou colocar aqui. Por quê? É que nem doar sangue. Eu tentei 3 vezes, e nas 3 vezes eu fiquei muito ruim. Por exemplo, eu dou sangue, eu sou gordinho, né? Vou botar meu braço aqui, você que só tá ouvindo no podcast, você não tá vendo meu braço. Eu tomo pra tirar sangue, né? Eu tiro aqui, meu braço, ele, essa parte aqui fica toda roxa, e uma semana depois ele vai, esse roxo ele vai espalhando no braço de um jeito que meu braço fica inutilizado, eu não consigo nem sequer levantar o braço.
Nossa, velho.
As 3 vezes que eu doei sangue eu fiquei com isso, as 3 vezes. E não foi a mulher que aplicou errado. Não, a mulher.
Mas eles falaram alguma
errado.
Coisa? Não, é de repente não, ele tem alergia a alguma coisa usada.
Eu não sei, eu sei que eu fico com o braço inutilizado. Aí o que que acontece? Mesma coisa, vacina da gripe. As 3 vezes que eu tomei, eu fiquei fudido de cama. Mas uma gripe de arriar os 4 pneus, assim. Que eu tenho sinusite também. Eu atacava sinusite, atacava labirintite, atacava tudo, assim. Eu tomava vacina, no outro dia eu já tava meio ruinzinho. E no segundo dia subsequente, eu tava de cama, assim, destruído. Porque você toma vacina da gripe em empresa maior, empresa grande, porque eles querem que você não fique gripado pra botar testado, né? É. E ele... Eu tomava e ficava riado uma semana. Era o inverso. Aí eu parei de tomar. Eu, 3 anos seguidos, eu digo, cara, quando chegava a vacina, chegava a mulher farmacêutica, né, com aquela isoporzinha, vamos tomar a vacina. Eu dizia, não, porque eu tomo, me fodo. Eu me prefiro pegar a gripe normal e uma gripe, pra mim, eu fico de boa. Por exemplo, hoje eu tô gripado. Eu tô no 3º dia de gripe já. Mas, assim, tô de boa. A da vacina, eu fico uma semana riado. Não sei se eu, sei lá, tenho uma alergia, alguma coisa. Não tô dizendo pra você não tomar, não. Tome. Mas eu tô dizendo porque eu não tomo a da gripe.
É igual aquelas pessoas que têm alergia à proteína de ovo e tem umas vacinas que contém ovo. Aí a pessoa não pode tomar aquela vacina, independente do que aconteça na vida dela, ela não vai poder tomar.
Pois é.
Você pode, de repente,
alergia da gripe. Eu não tomo a da gripe, de jeito nenhum. Danilo, o que, que você achou que ia mudar que não mudou? Ou que até agora ninguém falou que mudou e a gente achou que não ia mudar?
Eu achei que as pessoas iam... as pessoas, né, que fizeram o distanciamento, claro, né, não as pessoas que furaram bloqueio e tudo mais, mas as pessoas que fizeram o distanciamento, eu achei que elas iam ter mais dificuldade quando voltassem a se relacionar com as pessoas, iam ter mais dificuldade. Eu não sei se é a minha percepção, mas eu não achei que as pessoas tiveram tanta dificuldade, mas eu tive um bocado. Até mesmo para me comunicar com as pessoas, eu tive dificuldade. Eu perdi muito vocabulário, né? Foi uma coisa péssima pra mim.
Eu tô nessa situação, assim. Tem hora que eu vou conversar, principalmente agora que eu vou 2 dias no escritório e tal, e às vezes eu tenho que falar alguma coisa e eu percebi que eu me perco, sabe? No... Eu não sei falar, às vezes eu quero falar e eu não acho a palavra certa, e às vezes eu quero falar e falo outra coisa, sabe? Tipo, como se eu tivesse perdida mesmo, assim. É estranho. Eu tive essa dificuldade. Eu percebi que ficar afastada me deu essa dificuldade de interação social. Não sei se todo mundo viveu isso daí. Eu tive um pouquinho.
Eu tive bastante, viu? Eu preciso confessar que eu tive bastante. Isso foi bastante problemático pra mim.
Eu tive um problema na questão de paciência, assim. Eu tava, tipo, aquele cara do... Escolhendo o professor Raimundo. Pergunta idiota, tolerância zero. Eu voltei, quando eu voltei...
Mas é estresse também, sabia? É um tipo de estresse.
É, isso é estresse.
É estresse.
Mas eu fiz uma coisa que eu nunca fiz na vida, assim. Eu me tornei uma pessoa que dá bronca. Eu voltei, quando eu voltei pro escritório, eu voltei como gerente. Foi uma das coisas que me fez voltar pro escritório, porque eu não ia voltar. Eu já tava procurando outro emprego. Já tava certo que eu ia sair, porque eu disse, ele não quer me deixar home office. Tem um monte de empresa aceitando home office aí. Eu voltei por escritório, porque me foi colocada a vaga do gerente, né? E daí eu, porra, melhor pra minha carreira, voltei e tal. Só que eu tava, cara, as pessoas me perguntavam as coisas, dependendo da coisa que me perguntava, era uma patada que depois eu mesmo fazia. Pra que eu fiz isso, cara? Pra que? Eu não precisava fazer isso. E eu comecei a me dosar, entendeu? Porque eu comecei a perceber que, apesar que isso é válido, eu gosto, o meu alimento pela manhã são lágrimas de desenvolvedor, é uma delícia. É muito gostoso, assim, de manhã, uma xicarazinha de lágrima do desenvolvedor, chega a revigora, entendeu? É muito gostoso você entrar na sala e todo mundo ficar olhando, é comigo. É melhor, como diz o Gustavo do BBB, a única frase boa dele, né? É melhor ser temido do que ser amado, mas enfim.
Exatamente.
Mas eu tava num ponto que tinha perdido a mão, entendeu? E eu não tenho orgulho disso, entendeu? Eu quero que as pessoas melhorem, não quero que as pessoas tenham medo do que eu vá dizer, entendeu? E aí é foda, E isso foi da pandemia, tá ligado? Porque eram pessoas que, quando eu conversava online, que eu abria o meeting, que eu compartilhava a tela pra explicar o problema, eu explicava na maior paciência do mundo, cara. E explicava e dizia, tu tem que fazer assim, assado e tal. E quando era a pessoa do meu lado, parecia que eu ia bater no cara, bicho. Eu tava um arrombado. O Ícaro colocou aqui o príncipe dos arrombados. Eu tava um arrombado, cara. Eu tava um escroto. E eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu não tenho orgulho nenhum de dizer o que eu tava sendo. Aí eu tive que me policiar e dizer, cara, tu perdeu o tato de conviver em sociedade. Eu até chegava e falava com as pessoas, ó, foi mal aí que eu tô muito tempo preso dentro de casa, eu perdi o tato. E outra coisa também que foi difícil acostumar com o trabalho de fone de ouvido, eu em casa aqui, eu trabalhava e cantava, bicho, cantando aqui e tal, pá. E pra trabalhar no escritório, que eu não podia cantar, às vezes eu me pegava cantando. Sabe que você esquecia as regras de convivência? De você tá...
Daqui a pouco só dava o Emerson arrancando a calçona assim, foda-se, eu tô cansado dessa merda, deixa eu arrancar aqui. E aí ele olha pro lado, caralho, eu tô no trampo.
É, bicho,
Na parte
a calça incomodava. Cara, eu passei, eu acho que quase um ano sem usar uma cueca, porque era só a bermuda sem cueca por baixo. Pra botar uma calça, uma roupa pra ir trabalhar. E tomar banho, fazer aquele negócio todo. Eu digo, oxe, que exagero. Pra isso, tá ligado? Eu tava nesse...
Pô, mas ir pro trampo é muito chato, porque tem que levantar cedo, tomar banho.
Mas assim, pelo que eu vi, não teve tanto... Assim, lógico que teve alguns serviços que ficaram em home office, mas teve muito que voltou, né? Eu achei
agora que... Aqui em São Paulo já tem uma coisa que antes quase a gente você não via, cara, que é trânsito e ônibus cheio. Tava muito assim,
muita gente
controlado, assim, sabe? Agora tá lotadaço de novo, normal.
Lógico que tem empresas que você tem que ir, né? Tem que ir.
Dependendo do serviço, paradas, não tem que fazer,
ir. Mas
gente.
tem empresas que poderiam ser híbridas e voltaram. Tipo, voltaram a estaca zero, né? Bem estranho isso. Pra mim, essa parte aí do Danilo e tal, de Emerson, não alterou muito, porque eu sempre vivi em casa, né? Não mudou nada, nadinha, assim, de verdade. A questão de comunicação, porque eu falo mais na internet do que na vida real.
Ou seja, você já tem esse problema real, assim, normal. Quando você vai conviver com a pessoa fora...
A Cristiane mostrando que não tem o problema típico do brasileiro, que é ele entra no Uber e senta do lado o motorista. Muito bem, Emerson, parabéns. É,
mas aí eu gosto de sentar na frente pra o cara... Eu gosto de ir conversando. Eu sou um free talker profissional, então eu gosto de ir na frente conversando. E acabou esse negócio sentar na frente, né? Acabou.
Gente, essa coisa de free talker é muito engraçado, porque eu não sou, porque eu sou extremamente tímida. Eu não, nem sei puxar assunto assim com um estranho na rua, sabe? Eu não sei nem como começar a fazer isso.
Eu já salvei o casamento de gente de Uber. Eu peguei uma Uber mulher ultimamente, a penúltima vez que eu andei de Uber. E aí eu tava conversando com ela alguma coisa, ela falando, não, que eu briguei com o meu ex-marido, que também é Uber. Eu disse, ex, acabou quando? Ah, faz uns 10 dias. Ele que acabou comigo. Aí eu disse que ia viajar e ele disse que queria ir viajar também. Mas eu vou ser orgulhosa, eu não vou não. Aí eu digo, tá, né? Quando tava chegando perto, eu disse, eu posso falar uma coisa? Ela fez, pode. Eu disse, você gosta dele? Ela fez, gosto. Já com lágrimas nos olhos. Eu disse, faça essa viagem com ele. Vá pra Alagoas. Faça dessa viagem uma lua de mel. E seja feliz. Coloque o amor à frente do orgulho. E pare com isso, que se você ama ele, ele vai voltar pra você. Se ele acabou, ele tava com algum problema de alguma coisa. E como ele se importou que você ia viajar sozinha, porque ele ama também. A mulher começou a chorar, porra. E fez, é isso que eu vou fazer, velho. É isso que eu vou fazer, é isso. É isso que eu vou fazer, eu vou falar com ele. Vou fazer lua de mel, disse, vá. vá, vá. Aí desci do Uber, Deus te abençoe. Eu digo, tchau. Salvei um casamento, caralho. Eu converso pra caramba com o Uber, foda-se.
Ah, eu não gosto de conversar com ninguém, gente. Eu sou muito... Só que eu tenho um problema, não sei qual... essa parte é que eu não entendo, na verdade. Que eu acho que a minha cara é tão fechada e tão carrancuda que a pessoa olha e fala, não, acho que eu quero conversar com ela. Então, qualquer lugar que eu tiver, qualquer lugar... Vai aparecer uma pessoa do nada e puxar
assunto. Eu sou ônibus,
no metrô, no mercado.
Eu sou para-raio de fone.
Só que eu não falo. E eu tô de fone, às vezes, um fone gigante. Aí, às vezes, eu olho pra pessoa, tipo assim, caramba, o fio, né? Tipo...
Falo, velho, caralho, mano. Eu fico puto, eu falo de fone por um motivo, eu não quero ser incomodado. Eu não quero ser incomodado.
Eu tô para raio de pedinte.
Eu sou social, cara. Eu sou social.
Se tiver um pedinte daqui a 3 km, se ele me ver, ele vai me pedir alguma coisa.
Eu uso fone até no trabalho. Eu uso fone no trabalho porque eu não quero ouvir o bate-papo paralelo, porque me atrapalha.
Teve uma parada que eu achei que ia mudar. E não mudou, né? Parece que não mudou. Mas eu achei que ia mudar na pandemia. Era a questão dos shows, tá ligado?
É, uma parada.
Eu achava que as lives iam ser mais frequentes e tal.
Eu também.
Eu achei que os shows iam demorar de voltar, sinceramente.
Eu achei que carnaval, como a gente viveu, não ia existir mais.
Eu acho que vai mudar, sinceramente. Eu acho que vai elitizar. Eu acho que a galera curtiu essa parada de carnaval exclusivo, pô. Eu acho que vai virar isso aí, tá ligado?
Eu acho que bloquinho exclusivo. De rua vai continuar tendo.
Exclusivo ou não, tá? O que eu achei que ia mudar era o seguinte, a galera ia ficar com medo de aglomerar, por exemplo. Quem viveu Olinda, anos 2000, anos 90, viveu. Quem não viveu, não vive mais. Eu pensei isso. Eu pensei que eu ia chegar pra um cara de 20 e poucos anos e ia dizer, cara, tu nunca vai viver o que eu vivi. Mas não, ele vai viver sim. Ano que vem tá lotado.
Ah, e não conseguiu, né, pai?
É, eu queria dizer, eu vivi uma coisa que essa geração não vai viver. Não, ano que vem tá aí. Se não explodir nenhuma nova pandemia, fevereiro tá o fervo em Olinda. E se eu tiver com grana, eu vou tá lá, não vou julgar ninguém, vou tá lá.
O que eu acho que mudou e o que eu acho que não mudou. Por exemplo, eu achei que ia mudar essa questão de lotar estádios, lotar show, por exemplo, Rock in Rio não ia ter mais, Lollapalooza não ia ter. Pra mim seria isso, de verdade. Pra mim a galera ia cortar. Isso ia acontecer daqui a 3, 4 anos. Eu tava nessa vibe aí, porque eu achei que a galera ia ter medo. Mano, 3 meses e a galera tava lá aglomerando. Agora, o que eu acho que pode mudar no carnaval é a questão de seletividade, né? Aquela questão de elitismo. Por exemplo, Emerson, você falou de Olinda. Na Bahia, tem uns bloquinhos de carnaval que é pago, que é caro, mas tem a galera pipoca, né? Tem uma galera que vai pra lá e fica ali curtindo ali do lado. Mas assim, durante o carnaval, isso já vem de alguns anos, tinha as festinhas privadas. Dentro do carnaval, aí tinha, fechava um prédio, aí só ia pra lá que tivesse de camisa, tinha que pagar 300 conto. Tinha vários desses bloquinhos, vários desses lugares seletos pra pessoas que tivessem grana. E rolou isso no carnaval, né? Aqui em São Paulo, rolou no Rio, rolou em Salvador. Então eu acho que com o tempo vai rolar mais disso. Eu acho que
vai rolar mais. Vai acontecer, isso aí vai crescer mais. Mas o carnaval de rua vai voltar. Certeza, eu tenho certeza absoluta, pode me cobrar.
Mas vocês estão falando desses bailes exclusivos? Vocês não estavam vivos, mas antigamente, nos anos 40, nos anos 50, 60, 70, existiam os bailes da alta classe.
Era com máscara, era uma coisa bem chique, né?
Mas, sinceramente, pensei que nem isso ia rolar, nem os exclusivos. Eu pensei que a galera ia ficar com medo de aglomerar, e a galera cagou pro aglomerar, e aglomerou mesmo. E foda-se. Teve aí, pagou R$1.000 pra estar aglomerado com um monte de gente. Loucura, bicho. Loucura. Ou seja, carnaval foi proibido se você for pobre. Entendeu? E ano que vem a galera vai dizer: foda-se, ano passado.
Mas é porque foi estranho, né, gente? Foi estranho, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de carnaval mais, não curto carnaval, mas foi estranho, não teve carnaval, depois de 2 semanas a galera já falou, então galera, o que que acontece? Não tive mais de usar máscara. Não, mas você tava preocupante na época do carnaval, porque de repente não tá mais preocupante, agora nem máscara precisa usar mais.
Então, estamos preocupados aí que pode vir a próxima via, mas tem o Lollapalooza aí, né, se você quiser vir.
Cara, não que teve isso? Sentido, pô.
Que foi isso? Eu vi uns vídeos do Lollapalooza, eu não vi uma pessoa de máscara, uma, não vi.
Mas aqui em São Paulo rolou um negócio meio estranho, que eles, porque assim, cancelou o carnaval, tipo assim, pra um mês, tipo, como se o vírus daqui a um mês fosse deixar de existir, né? Uhum. Vai ter o desfile lá normal das escolas de samba. E os bloquinhos foram cancelados, sendo que o Lollapalooza foi liberado. Eu falei, mas gente, não é a mesma coisa? Ficou meio parecendo assim, elitismo mesmo, sabe? Tipo assim, ó, o que era pro rico não cancelou. É. E agora a diversão meio mais assim, baixa renda, porque seria de graça na rua. Aí essa eles não colocaram.
Eu mas falei, rolou gente, mas ainda qual é o sentido disso? Rolou o carnaval clandestino.
Então, é que aqui em São Paulo o pessoal queria fazer os blocos que saem na rua. E é pouco, hein? Aqui em São Paulo é pouco. Considerado Salvador aí, que é famosa por isso, aqui é, o bloquinho é minúsculo. E não, o pessoal não deixa,
aqui?
Não.
Quantos aqui dias não, aqui na São Paulo? Quantos dias de bloquinho?
Aqui da, aqui da quinta, sexta, sábado e domingo.
Ah, não, porque na Bahia é 10 dias.
4 dias.
Não.
Tem sexto e começa em outubro. Sexto começa em outubro. É de outubro a fevereiro.
Sexta, mas depois não, sábado, na verdade, domingo.
É de outubro a junho. Deve ter.
Olha assim, não, mas aqui mas na, verdade, é que aqui em São Paulo, eles usam uma área de São Paulo central lá, que é importante, então ele não pode parar a cidade mais do que o feriado, entendeu? Que no feriado está tudo fechado.
Você tá dizendo que Olinda não é importante, é isso?
Não, gente. Aqui aí é a empresa já tá, eles já se acostumaram com a época e eles se programam pra isso, e aqui não. Então,
não é porque Olinda é a ladeira da cidade, da parte histórica, não tem isso, não é não movimento, é empresa. Não é rua, não tem empresa, é as casas antigas, o sítio histórico. Não,
aqui é no centrão empresarial mesmo, aqui é no centro onde tem muita empresa importante, aí o pessoal só permite até o feriado mesmo. Mas
uma
não
coisa
sei,
que eu
entendeu?
Sinto falta do meu Nordeste, sem igual no Pernambuco, é isso, por exemplo. Hoje eu tô aqui gravando podcast com vocês, né? Se eu fosse, por exemplo, hoje tá rolando. Se você for pra Olinda, tá o fervo lá. Hoje, quinta-feira, é pré-feriado, você vai pra lá, tem. Todo dia tem um lugar pra você tomar um que vai estar cheio de gente. Todo dia. Aqui, eu não sei como tá hoje. Como,
se vocês estão saindo bastante, uma coisa
não,
que eu notei.
Não sai pra cá nenhum.
Eu saio assim, porque eu trabalho, né? Que eu saio alguns dias e vou
em mercado. Eu saio pra trabalhar
e vou no mercado. O meu único trajeto é esse: fazer compra e trabalhar. Mas nesses poucos trajetos, eu percebi, gente, que os bares no geral, uhum. Eles estão lotados hoje em dia. De segunda a segunda. Antigamente, os mesmos locais, porque eu moro no mesmo lugar, os mesmos locais eu percebia que antes, tipo assim, vamos supor, segunda e terça era um movimento super fraco, sabe? E agora, meio tipo, você passa segunda, se o bar tá lotadaço assim na calçada, terça, lotado, quarta, lotado. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Será que as pessoas, sei lá, surtaram e agora sai todo dia?
Mas é uma entendendo. Coisa que eu achei que ia mudar na pandemia.
Virar alcoólatra na pandemia?
É. Eu achei que uma coisa que ia mudar pós-pandemia e que não mudou tanto, mas eu percebi também um acrescente, era isso. A galera, quando acabasse a pandemia, ia ligar o fone e dizer, meu irmão, fiquei tanto tempo preso, vou sair todo dia, vou beber todo dia,
aqui tá meio assim, gente. Mas eu não sei se todo mundo percebeu nos seus bairros, mas aqui, nos meus trajetos diários, e que já fazia antes, que eu já conhecia antes, uhum. Que são os bares, tipo, da minha vizinhança, que é um ambiente que eu já andava antes, eu percebi que lugares que antes segunda, terça e quarta eram lugares que você passava e tinha tipo duas pessoas lá, porque, né, era o normal esperado, tá cheio agora na calçada, o pessoal tá na calçada, entendeu? Nunca tá vazio, nunca. Tá sempre com gente a ponto de estar na calçada, com música alta, tipo, plena terça-feira, tem música ao vivo. E aí eu fiquei pensando isso, falei, caraca, meu, antes não tava assim. Será que era, tem a ver com a pandemia, né, algum, não sei, trauma? Não sei se aconteceu em todo lugar.
Eu tava esperando isso.
Inclusive, quem estiver ouvindo, depois vai lá no grupo do ouvinte, comenta lá pra gente saber se tá rolando em todo lugar. Se vocês perceberam a mesma coisa, tipo, uma crescente, assim.
Quero falar uma coisa que o Careca do Amor falou que vai dar o cu, eu apoio, eu acho que tem que dar mesmo, tá com vontade, tem que dar mesmo, isso aí.
Desde o episódio do Fim do Mundo que ele tá querendo dar esse cu.
Exatamente.
Alguém como tá, o Careca do Amor,
tá com
agora, outra coisa que é rapidão agora, que eu acho que pode mudar, se fizer a vacina em menos de um ano, tem doença aí que os caras podem se esforçar e fazer a doença mais rápido, velho. Isso aí ficou na minha cabeça. Tem doença também, aí que a gente tem ainda, porque a galera não tá se esforçando, pô. A galera fica aí querendo dinheiro pra doutorado, não sei o que lá, e não faz não tem umas curas
interessantes. Vocês só querem bolsa e não fazem nada? Puta
Puta que pariu.
Cara, tem vacina aí que tá com 30 anos.
A Tati, pô, logo no Twitter, vai estar tá lá gritando lá pro... Como é que chama, gente? O carinha lá da pandemia. Lá.
De bolsa.
Cara, vagabundo.
Que fazia as lives, vai lá falar pra ele assim. Pra Covid vocês fizeram. Cadê aí pro ISPA aqui lá? Cadê?
Toda vez que aparece uma mãe falando, meu filho tem uma doença que o remédio é um milhão, eu falo, velho, não teve um filho de Deus que falou assim, vou fazer o remédio pra essa criança por 10 reais? Um milhão? Cara, imagina uma mãe pegar um milhão pra pagar um remédio da criança.
Mas é porque o insumo dele é cédula
cortada. É o quê? É ouro? Assim. É ouro que vai buscar em marcha, porra?
Calma, Tati, que eu acho que é golpe.
Cara,
tem remédio caro, tem. Tem remédio de 5 mil.
Eu não acho
que é loucura, gente, é loucura.
Eu não acho que é mentira da mãe. Eu acho um absurdo da indústria farmacêutica fazer um remédio que custa um milhão. Mano, a não ser que você foi pegar em Marte o insumo e aí teve que ter todo aquele trânsito e tal, não faz sentido o remédio ter um milhão pra uma criança de 2 meses, pô. Aí quer dizer, pra fazer Covid que a galera ia morrer, vocês correram atrás. Agora pra criancinha ali de 2 anos, você não tem coragem de olhar pra criança que tá morrendo e falar, velho, vamos esforçar por uma vacina pra essa criança?
Ó, Itamar falou uma coisa que era que eu ia colocar. Isso da vacina é real. Itamar Nunes comentou, né? Isso da vacina é real. Ebola só foi aparecer os casos no Zewa que eles desenvolveram a vacina. Eu acho que a questão da Covid foi o seguinte. O mundo parou. Quando o mundo parou, parou a economia, parou o caralho. Parou de rodar dinheiro. Ficou interessante arrumar um jeito de resolver. Porque senão ia foder tudo.
Tipo assim, é igual o Ebola. Enquanto o Ebola matava só os pobres na África, ninguém ligou.
Mas
ninguém.
Aí quando...
Não era nem noticiado.
Exatamente.
É, como o Covid parou o mundo, se juntou do trilhão de cientistas e resolveram rapidinho.
Porque e outro, né, gente? Vocês esqueceram que o Covid, no começo, era doença de rico, né?
Uhum. Rapidinho, quer ver outra coisa?
Era todos os ricos que estavam pegando por causa das viagens, não era pobre que pegou primeiro. Então, o alerta pra cura foi muito maior,
É uma coisa bobinha, mas assim, bobinha entre aspas, né? Porque quem tem não é bobinho. Mas vitiligo, é uma doença que não tem cura. Mano, por que a galera não correu atrasando pra curar a pessoa? Tudo bem que, Tati, não é uma doença contagiosa e tal, mas pô,
vai dar autoestima, vai dar muita coisa. Mas eu acho que se dinheiro pudesse pagar a cura do vitiligo, já tinha se resolvido, porque Michael Jackson era dinheiro, viu?
Não, mas assim, ali tem... Mas será que ele queria se
curar? No caso dele, ele fez um tratamento. É que no caso dele, eu acho que ele tinha tanta plástica, que é o que as pessoas esquecem, que a vitiligo estava na pele. E ele já tinha algumas plásticas e a pele já estava sensível, né? Então, algumas coisas deram errado. Mas ele usou dinheiro, gente.
Porque, por exemplo, Michael Jordan tá com AIDS aí, antes desses remédios e tal. Michael Jordan, cara, tá aí, entendeu? Esse vivo. E desde a época que não tinha esses tratamentos. Magic Johnson também.
E assim, e é uma doença que hoje...
Eu acho que é o Magic Johnson.
E é uma doença que, assim, sinceramente, a probabilidade do cara morrer porque ele pegou porque ele teve AIDS ou por complicação da AIDS, hoje, é quase zero.
É quase
zero. É mais fácil ele morrer da Covid.
Mas assim, ó, o que eu falo da vitiligo é pelo seguinte, não é uma doença contagiosa, não é uma doença que vai afetar a população, vai morrer, né? Então, por isso, talvez, que não tenha essa preocupação inteira, tipo, pegou, o que eu posso fazer, né? Sinto muito, Deus abençoe, vai com Deus.
É tipo isso, cara. É
tem isso também. Eu penso. Mas assim, ó, tem muita doença aí, isso é uma coisa que a gente precisa falar sobre a indústria farmacêutica. Tem muita doença aí que é inventada por eles pra vender remédio.
Uma coisa do Covid, que quando passava, por exemplo, passava notícia, não sei quantas mil pessoas morreram. Eu ficava com medo. Mas toda vez que aparecia deputado, senador, não sei quem morreu, eu parava e pensava, caralho, fodeu. Se esse cara que tem o Albert Einstein, tem toda a assistência do mundo, morreu, eu tô fodido. Se eu pegar essa porra, eu vou morrer. Eu não posso pegar essa porra.
O grande plot tá aí. Se eles não tivessem morrido, pessoas que tinham dinheiro, a gente não estaria aqui. Se não fosse o Einstein que tava em crise... Se fosse só o nosso postinho do bairro que tava em crise, em vez de ser o Einstein, não tinha vacina hoje, porque não foi só aqui.
Mas quando o comediante morreu ali, eu falei, caraca, mano, se ele, com todo o dinheiro do mundo, não conseguiu,
então,
eu tô lascado. Assustador. Eu pensei, ali quando ele morreu, eu falei, caraca, mano, porque falaram que ele fez um negócio com o pulmão, que tirou o pulmão, não sei o que lá, eu falei, caraca, um monte de coisa que ele tá fazendo aí, então tem como. Aí quando falou, velho, mesmo com tudo isso, morreu, eu falei, mano, essa doença aí tá cagando pra quem é pobre, quem é rico, pro hospital, mano. Essa doença aí foi pra matar todo mundo. É. Essa doença foi inventada por China.
Tá. Ela foi certeira.
Ela tá querendo soltar uns pontos. Não deixa ela mandar mentiras aqui, não, pelo amor de Deus.
Não, menti em documentários que fomentem.
Eu acho que eu não lembro se eu assisti esse.
Não me incentive a ver documentários que me deixem medrosas com relação à indústria farmacêutica, porque eu tenho minhas desconfianças. Eu sempre achei que eles estão vendendo doença aí pra gente ganhar.
Eu só quero deixar claro, em nome do DQC, que o DQC não é representado por essa lunática, ok?
Eu vou te falar um real. Eu não acho que foi a China que inventou, mas que tem uma indústria farmacêutica que inventou, eu não duvido, não. Pô. Tipo, solta no ar. Vamos fazer essa. Cara, isso é o que acontece. Eu sou criada com Dan Brown, gente. Dan Brown me ensinou isso há muito tempo.
Ai, uma... Tati, pelo amor de Dan Brown. Deus, Tati.
Eu também sou criada do Dan Brown. Eu tenho medo, eu fico suspeito de tudo. Dan Brown, pra quem nunca leu um livro, gente, que ele é o autor aí de Código da Vinci, aqui vocês conhecem só os famosinhos. Mas o Dan Brown, ele serve ele é pra plantar sementinha. Ele planta a sementinha da conspiração na cabeça da galera. Tipo assim, você começa o livro lendo e falando assim, é só uma história. De repente, você começa a olhar ao seu redor e falar, gente, é real o que ele tá falando aqui.
Não, assim, é agora
o cara é mestre.
Ó, vou te falar, parada, assim, não é que eu tô falando.
Deus do céu, o cara foi lá, salva, e inventou. Ah, Dani entra no rolo aqui, mano.
Eu tô porque eu sou super fã de Dan Brown. Não, e é verdade, ele planta a sementinha da conspiração.
Eu volto, a primeira frase é: eu sou super fã de Dan Brown. Do que caralho vocês estavam falando, pelo amor de Deus?
Do livro.
Isso aqui não é livro, isso aqui foi uma série, mas eu não duvido que existiu. Dizem que existe lá em Washington, D.C., esses lugares dos Estados Unidos, que tem um lugar que tem todas as doenças do mundo escondidas num lugar.
Isso é o Illuminati, Tati, pelo amor de Deus.
Não é Illuminati, não. Peraí.
Eu acho que é sim.
Deixa ela aí, vai.
Eu assisti a série. Se for mentira,
é Illuminati. É Illuminati, isso aí que você tá falando.
Não, que é Illuminati, pô? Presta atenção, você tá falando. Faz atenção no que você fala.
Tô falando.
É um maluco xingando o outro, tá maluco?
Vamos dizer, todas as doenças do mundo, elas têm aquele, tipo um embrião, alguma coisa assim. E aí eles têm essa doença lá pra poder fazer vacina. Tipo assim, pode não ser pego de surpresa. É mais ou menos isso. É uma coisa tipo biológica, não é uma coisa tipo assim, que é de seita nem nada. É uma coisa que eu acho que todos os países devem ter. E eu acredito que até aqui no Brasil tem. Então tem essas doenças
todos,
lá, então eu tô maluca. Tati,
é assim, vários países
Gabriel falou que tem mesmo.
O ebola, guardados. A gente tava falando do ebola aqui, mas o ebola, gente, ele é um vírus que eu tenho certeza absoluta que todos os países têm em algum laboratório, porque ele é estudado, inclusive pra quem tá fazendo faculdade. Ele é material de estudo, eles têm o vírus lá, ele é material de estudo pra vários lugares. Porque, quem descobrir a cura, descobriu, entendeu?
Não é nem todas as doenças, não é um negócio todas as doenças, mas as doenças aí possíveis de vacina, tem tudo que é universidade do planeta.
Então eu
tem
estou errada.
Inoculada.
Então, aceita que eu estou errada. É isso, inoculada, a palavra é essa.
A doença pra os caras fazerem estudo pra descobrir uma possível vacina e tal. Isso aí, beleza.
Aí fica agora a minha pergunta. Vamos dizer que você é um historiador, um pesquisador, e você tá pesquisando sobre gripe. Até que aí você tá pedindo lá aos Estados Unidos, eu preciso de verba pra fazer essa doença aqui. Aí eu falo, não, eu vou cortar a verba, porque a gente tá preocupado com o Viagra. E você fica pedindo, e ele fala, vamos fechar seu laboratório aí, porque essa doença aí não tem nada a ver. Aí o que eu faço? Eu pego a doença e lanço no ar pra ter o quê? Ganhar verba. Eu acredito piamente nisso.
As aspas.
O cara falou assim, eu estou pesquisando aqui a peste negra, e não tem peste negra no mundo. Eu vou lançar a peste negra no mundo pra ganhar o dinheiro pra investir na peste negra.
O Gabriel me citou aqui, provando como eu fui boçal agora. Deixa eu colocar um pouco de viés científico. Agora eu me sinto cientista. Mas vamos colocar um ponto assim. Isso aí o pau no cu. O cara, não é porque é cientista que ele não é pau no cu. Ele pode pode fazer uma porra dessa. Isso é real? Isso pode acontecer?
Claro que é.
Agora o que eu
nunca, digo assim, mas nunca aconteceu, tô deixando deixar claro.
Ninguém tá dizendo que foi a China que soltou isso aí, não.
É porque tem coisas que eu acho que é real, mas eu acho que o argumento tá errado, entendeu? Por exemplo, a galera fala assim, ah, esse vírus aí foi a China que lançou no mundo. Eu acho que não foi a China, eu acho que foi lançado por outras pessoas. Que a gente não sabe quem foi.
Outras pessoas? Como assim?
Até sem querer, você pode lançar uma doença, tá ligado? Até sem querer. Você, vamos lá.
Um lançamento aí.
Quer ver uma coisa? Você está...
Covid-3.
Que foi a Rihanna aí, ó. Rihanna.
Quer ver uma coisa sem querer? Você está gripado e vai lá e come um morcego, no sentido bíblico. Você está lançando uma coisa no ar, né? Então você lançou a doença no ar.
Vou soltar uma coisa aqui. Covid-3, lançamento. Vamos finalizar isso daqui, já é o bastante. Eu preciso puxar o final aqui para o editor saber quando é que a gente vai acabar, né? Mas esse episódio maravilhoso, mas essas loucuras, mas por isso que eu digo, DQC não é referência, gente. Pelo amor de Deus, se você tá ouvindo isso aqui para aprender alguma coisa, você tá no lugar errado. Aqui é só gente bebendo, comendo e conversando online. Falando, aqui sim, de fato, não é aquele flow que fala, ah, é conversa de bar. Isso aqui é uma conversa de bar online. E a gente boa aqui falando. Ninguém aqui tá dizendo que a opinião da gente vale a pena. Pelo contrário, siga a sua própria opinião, tire suas conclusões do que você quiser. A gente aqui tá conversando e não quer influenciar seu ninguém, entendeu? Principalmente se for a Tati. Pelo amor de Deus. Então, mas eu adoro falar com vocês essas groselhas, a gente se encontrar e tal. A gente tem que voltar a fazer isso, tentar pelo menos uma vez. Apesar que a gente tá conseguindo fazer quinzenal, né? Tá gostoso, mas se é pra fazer uma vez na semana, a gente toma uma
cervejinha. Eu acho que ia ser legal.
É, já até porque agora que tá
com exatamente, né? Tá jogando. Tá certo, é bebendo, comendo e fumando.
É, jogando pra frente as edições, inclusive você que gosta do DQC, você que tá ouvindo a gente no feed. Você, não sei se é um dos assinantes, mas você é um dos responsáveis direto para isso acontecer. Porque sim, agora a gente precisa muito da sua ajuda para manter esse podcast no feed, porque as lives vão continuar. Eu não quero continuar só na live no YouTube, eu quero continuar no feed e tal, mas a gente precisa da sua ajuda. Você ajude a gente assinando o podcast no PicPay ou fazendo qualquer tipo de colaboração. Tem o Pix aí também. Tem na descrição do episódio, tem o nosso Pix. A nossa chave Pix é desculpadqc@gmail.com. Qualquer valor vai ajudar a gente a manter esse podcast no feed. E o PicPay para você assinar é o @desculpadqc. E também, para quem escuta a gente fora do Brasil, que a gente tem alguns ouvintes até fora do Brasil, Estados Unidos, Isaac, que estava aqui na live, por exemplo, é um dos nossos colaboradores, de vez em quando ajuda aí a gente com dólares, é sempre bom. Ele manda $5 para ele, é um hambúrguer lá, dá para comprar um carro aqui. Mas ajuda a gente também no PayPal, que é lá, é o meu e-mail mesmo, pessoal, é o emersonnok@gmail.com, e todos vão estar lá na descrição do episódio. Então...
Ô Emerson, leia aqui rapidinho o que o Coisinho falou. Ele falou uma coisa interessante. A Tati tem razão, mas ela não tá concatenando as ideias.
Concatenando.
Essa palavra é muito difícil. Ela não
tá sabendo falar. A Tati tem razão, mas não tá sabendo. De uso
de Excel rolou aí.
A frase já tá errada na parte do início. A Tati tem razão. Isso nunca aconteceu, Gabriel. Desculpa. Mas algumas coisas que você falou realmente tem lógica, Tati, mas a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado pra não viajar demais.
Não, lógico. Gente, pelo amor de Deus, tome vacina, se vacinem. É, não se preocupe, porque independente do que a gente pensa, a indústria farmacêutica vai continuar, vai existir e vai lascar a gente. Então, tome remédio.
Porque já tá falando aqui.
No indústria... próximo vídeo do DQC, a gente vai trazer a Tati contando pra você como que o homem pisar na lua foi um fundo verde.
Aí eu acredito.
Assim, porque quando a gente fala indústria, já tá errado. Indústria é porque quer dinheiro. Então, se quer dinheiro, é porque
tem coisas que eu vou. Emerson, desculpa, tem coisas que eu sei que acontece e eu vou viver assim, gente. Não precisa parar pra ficar assim, ai, nossa, a indústria farmacêutica vai criar autista, que a galera tem medo disso, né? Ah, a vacina vai criar autista, não sei o que lá. Mano, se você ficar pensando nessas paradas, você não vai viver, velho. Então, viva e fica essas fake news, pelo amor de Deus.
Se a indústria é porque querem ganhar dinheiro. Tá, o Danilo acabou de cair, eu acho que o laptop dele descarregou. Tati, seu tchau, assim, e o que, que você quer falar da indústria farmacêutica aí sobre o episódio?
Cara, eu
vou lá, entre discutir,
debater. Manda um abraço pra indústria farmacêutica.
Bateu um medo agora aqui deles quererem investir na gente e eu ter estragado tudo, né?
Pois é. Então, o pior que eu pensei aqui, não veio nenhum laboratório de indústria na cabeça, que eu ia dizer.
Neoquímica.
Queremos vocês aqui, Neoquímica.
Eu tô falando mal da indústria farmacêutica que passa no Corinthians, meu Deus. Apaga esse episódio.
Meu Deus, Tati.
Agora eu vou te falar uma coisa aqui, sério, Emerson, rapidão. Com relação a uma coisa que aconteceu no Twitter ontem. Gente, pelo amor de Deus, o que a galera fala no Twitter, não levem a sério. Que o cara ontem falou, galera que mora sozinha tem que ter não sei quantos remédios, colocou um monte de remédio, colocou corticoide como se fosse um remédio normal pra ter. Gente, cuidado, viu? Pelo amor de Deus. Vai tomar remédio,
mas por que, que a gente ia ter que ter esse monte de remédio morando sozinha?
Ele alegou como se fosse importante demais ter tal remédio, aí colocou um remédio que é corticoide. Pô, corticoide você não toma assim não, rapaz. Corticoide é pra asma, enfim.
Nenhum remédio é importante, fica a dica pra galera, nenhum remédio é importante demais. Quem define isso é o seu médico e a sua patologia. Você não define o que é importante, não.
A gente vê os dois lados aqui. Quem defende a indústria farmacêutica e a Dani dizendo não tome remédio. É isso aí.
Tome remédio com responsabilidade, porque vou falar real pra você, tomar remédio errado. Às vezes a gente indica assim, toma Dorflex, mas a gente não sabe qual a pessoa tem de reação. Então, deixa o médico receitar, mano. Você estudou? Não. Você estudou o quê? Você estudou contabilidade, meu irmão? Você fica dedicando remédio pros outros.
Tem que chegar na pessoa e gritar pra ela, abre teu Excel aí, palhaço. Onde é o seu departamento, é lá.
Nessa pandemia, o que se formou de especialista em vacina,
a galera é entendida.
Foi surreal. Tati, seu tchau.
Tchau, galerinha. Fique com Deus, se cuidem. É isso, vambora.
Dani.
Gente, meu tchau hoje é muito triste, porque a fofoca de hoje no Twitter é que a Rihanna, com aquele big barrigão, foi traída. E eu vou te falar, se a Rihanna, aquela mulher maravilhosa, grávida, linda, foi traída, eu nunca mais vou transar na vida, né? Vamos combinar, porque, pelo amor de Deus, se o homem tá traindo Rihanna, quem sou eu na fila do pão, né? Desistir da vida hoje com essa notícia. Na hora que eu abri o Twitter e eu vi, eu falei, meu Deus, vou desistir dessa vida para sempre, porque, nossa, quem chega aos pés dessa mulher e ainda tomar um chifre daquele retardado, não.
E pra você ver que, quando eu finalmente acreditei que não íamos datar um episódio, a Dani vem no
Como final. Não?
Data o
episódio. Pra você que tá só ouvindo o podcast ao invés de vir assistir, que você tá errado, o meu fundo tá datado. Totalmente, com um coelho super bonitinho. Olha ela que lindo.
Ela não está datando porque a Rayana pode ser traída outros dias, né? É, pode ser traída várias vezes, né? Tá aí o Arthur Aguiar e Maria
Cátia. Como foi? Como de fato ela foi traída várias vezes num passado distante aí. Então, mas, gente, olha, é isso. Eu termino esse podcast com essa. Eu vi essa notícia no caminho vindo pra cá e eu termino esse podcast falando pra vocês. Estou arrasada com o fato de saber assim, que eu não tenho mais vida sexual. Eu achei que depois da pandemia eu poderia ter uma mínima chance. Não, gente, desisti. Mas eu desisti, porque você... Rihanna? Não, não dá.
Foda, né? Só você desistir da monogamia. Monogamia é isso aí. É
sim, não, mas eu abro mão da monogamia, mas eu acho que. Não sei se resolve, porque eu não sei se a Rihanna é o tipo de pessoa que é monogâmica. Ela me parece ser uma pessoa de espírito livre.
Mas você só é traído se você não é monogâmico. É diferente.
Não, mas aí no caso... Não, gente. A pessoa do relacionamento aberto, ela tem regras também. É traição fazer certas coisas. Como, por exemplo, simplesmente sair...
Eu tô full por fora. Eu não sei como é que
pode ser. Pode se apaixonar.
Não, e também... E tem algumas regras, que nem no caso da Rihanna, eu tô falando que foi a menina que trabalha, inclusive, no escritório dela, né? Trabalha com ela. E isso é uma regra que você não, no caso, nem poderia. É uma pessoa que você não deveria se aproximar. Mesmo no relacionamento aberto, acho que a regra máxima até seria mais estranhos, né? Mas não pessoas dentro do seu círculo. Vou comer a família toda porque é um relacionamento aberto.
Eu tenho poucas regras. No condomínio, não.
Eu acho que a galera tá inventando relacionamento aberto quando é traído pra não ficar por baixo. A gente tá inventando. Tipo o Will Smith.
Não,
relacionamento aberto.
Will Smith? Eu tô achando que eu acho que quem mete, quem faz o inverso aí é o Arthur Pãozinho aí.
Não,
que
Dani,
ela fica nessa de traição, mas o relacionamento é bem Dani, aberto e ela não quer falar porque é religiosa.
Numa realidade, Dani, vou te dar uma realidade. O que dói não é a gaia. O que dói não é a traição. O que dói é o comentário. Se ninguém souber, tá tudo certo. O problema é que vaza as coisas. Aí fodeu, aí já era. E com essa despedida da Dani aí, da Ariana traída, eu lembro a você que você, pra não ser traído e saber todos os babados que acontecem, entra no grupo do DQC do Telegram, t.me/desculpadqc. Segue a gente nas redes sociais. Todas as nossas redes é o @desculpadqc no Twitter, no Instagram e no Facebook. Seja lindo, tome vacina e apoie esse podcast a se manter no ar, que você tanto gosta, que você vê as lives, que você escuta no feed e que sim, é importante o seu apoio. Obrigado pela audiência e até a próxima gravação, quando tiver. Valeu, falou, beijo na bunda de vocês e tchau!